Estamos recebendo o convidado Evandro hoje. Que alegria ter você aqui, Evandro. Que alegria trazer um pouco mais aí da arte, da cultura, saber o que acontece, né, nas periferias. E onde, a gente não sabe ao certo tudo o que acontece e a gente está trazendo isso aqui na Identidade das
Ruas. Quem são as pessoas que estão responsáveis por trás, que tem muita história.
E o Evandro vai contar um pouquinho pra gente hoje.
Não é isso aí,
O Evandro que está envolvido em vários projetos, em várias situações, que apoiou muitas pessoas, né? Principalmente nesse período da pandemia. Evandro, conta um pouco. Um pouquinho pra gente, quais são os projetos que você está envolvido, como que começou tudo isso na sua vida, todos essa vontade de apoiar, de ajudar, como que começou isso no seu coração?
Desde quando você era criancinha, ou quando
Nossa,
você era adolescente?
Deus, não pode, não. É muita coisa. Então, galera, boa noite, bom dia, boa tarde aí pra vocês de casa, onde vocês estiverem assistindo. Boa noite, por causa que é a noite agora, né? Cláudia, obrigado pela oportunidade. Larissa, que já é fechamento nosso desde muito tempo, graças a Deus. E a Laís, obrigado por ter me convidado. E o Adílio, que tá por trás das câmeras, nos bastidores, assim como eu já fiquei muito tempo, às vezes, atrás dos bastidores, trabalhando com filmagem, né? Tentando fazer com que a pessoa pudesse, da melhor forma, extrair o talento dela. Eu comecei a minha vida, assim, na área da cultura, dentro da igreja. Então, as igrejas evangélicas, não só evangélicas, mas algumas católicas também, elas incentivam muito o jovem na questão cultural, em teatro, em música, dança. E as igrejas em si percebeu que uma igreja que não tem juventude ativa, que não tem jovens inteirados dentro das atividades da igreja, é uma igreja fraca. Então, todas as igrejas, elas focam muito no jovem, na parte cultural, porque isso dá força para qualquer instituição religiosa. E ali eu comecei meus primeiro contato com a cultura foi através dos trabalhos que nós fazíamos lá na igreja. Foi até aí que eu conheci a Larissa. A Larissa era menininha, ia lá para assistir. E lá eu aprendi muito a questão de lidar com jovens, saber conversar, saber entender qual é o problema que faz ele tomar certas atitudes. E passei por muitos desafios, que não, trabalhar com jovem não é fácil. Sim. Se você não tiver amor envolvido, com muita vontade de querer ajudar, ninguém consegue. E aqui em Muriaé a gente tem uma vasta quantidade de pessoas na cidade que faz um trabalho muito legal nas comunidades. E eu lembro que quando eu estava envolvido nos trabalhos da igreja, eu lutava muito, batia muito na porta da prefeitura para pedir ajuda, eu ia nas empresas, porque o trabalho que nós fazíamos lá na igreja era um trabalho social que é de total responsabilidade dos governos. Uhum. Porque é através dos nossos trabalhos culturais lá que nós conseguíamos tirar o jovem da criminalidade, da depressão, que era algo que, sim, que é muito alto, muito
Verdade.
Alto. E nós fazíamos um trabalho e não tínhamos apoio de ninguém. E essa falta de apoio não me desmotivava, eu acredito que não desmotiva ninguém que é liderança de igreja. Mas deixava a gente muito chateado de poder, vou reunir os jovens aqui para fazer uma roda de conversa, ninguém tem dinheiro para poder comprar um bolinho, para poder. Então a gente sempre passava muito aperto com isso. E à medida que eu fui fazendo tudo na raça, tudo no peito, vendendo docinho na rua, a gente fazia, nós fazemos a trufa, né? E aí vendíamos na rua e com o dinheiro da trufa nós investimos nos ônibus para levar os meninos São Joaquim, para buscar, para fazer com que a comunidade periférica pudesse estar dentro desse universo cultural que nós tínhamos na igreja. E foi passando muitas perseguições, dificuldades, que eu fui percebendo que a necessidade de poder público poder ajudar mais, ou de pessoas que têm empresas poder se envolver mais com essas atividades sociais. E
é isso que você sente falta, então?
É isso que eu sinto falta. E agora que nós conseguimos entrar no setor público, nosso trabalho tem sido totalmente focado em ajudar essas pessoas que já fazem um trabalho social. É, a primeira galera que eu tive contato foi com o pessoal do skate, né? Que até o Igor veio aqui.
Sim.
Eu vi que eles têm um amor fora do normal pro skate.
Evandro, só senta um pouquinho mais pra cá pra galera te ver. O povo quer te ver, Evandro. É. Né? Fica ali escondidinho, né, atrás do microfone. Sim. Não pode? Fica mais pra cá um pouquinho pro povo te ver.
Aqui?
Isso. Tá aí, você tava falando sobre o Igor. Então vocês se conhecem.
Isso.
E aí...
eu foi assim. É... Assim que eu dei uma desligada da igreja, que o que aconteceu? Nós tínhamos lá na igreja várias equipes, era de jovens, né? Eram, às vezes, num domingo dava 400 jovens, 250, e eles eram divididos em equipes. Então, era muito difícil controlar toda essa galera. Então, nós criávamos, né, lideranças para liderar 5, outro para liderar 40, e outro para liderar todos juntos. Isso em 4 fileiras da igreja. E ali nós tínhamos várias gincanas durante a semana, que a equipe, no final do mês, que conseguia até conseguir as pontuações, nós levávamos eles para um sítio comemorar, e tinha sorteio de computador, quando ganhavam, bicicleta, enfim. E aí nós conhecemos muitos jovens, e a maioria deles tinha um projetinho social no bairro, de dança, outro de futebol.
Uhum.
E aí eu... Na minha equipe, tinha um pessoal que dançava dança de salão. É, dançava o zouk, né? E ali, a galera começou a se envolver com a gente na igreja, dançar. Só que a dança do zouk na igreja não deu certo durante uns 3 meses. Mas depois foi ficando difícil, porque é uma dança muito sensual.
Sim.
Mas estava lotando de jovem cada vez mais. Até que... O pastor da igreja falou que não queria mais esse tipo de dança na igreja. E aí, os meninos que estavam envolvidos, eles foram para as ruas. E nas ruas, eles começaram a dar sequência ao trabalho de dança de salão. E na rua, eu
Você
vi...
Você dançava também, Evandro?
Então, eu acabei tendo que aprender, porque na falta de cavaleiro... Aí eu tinha que me usar.
Tem que entrar, né?
E assim que eles saíram, eu pensei assim, cara, que lá era. Lá a gente tinha, acabava tendo um sentimento ali de família. Aquela
Sim.
equipe que tava lá. Era
aquele comprometimento,
levando. Acabava tendo um elo de amizade, de amor muito grande. Quando eu vi eles saindo da igreja porque não estavam tendo mais espaço, eu falei, olha, seria muita falsidade eu virar as costas e falar. Deixa pra lá, saiu porque quis.
Uhum.
Porque na maioria das igrejas, infelizmente, é assim. Enquanto você tá lá dentro, você é abraçado, você é acolhido, mas se você sai, muitos, não todos, eles te excluem daquele meio. E aí eu fui com eles, eu vi que eles foram pra rua, fui com eles. E aí nós alugamos um salãozinho lá na Stenhater. Eles ficamos uns 3 meses nesse salãozinho, até não conseguir mais dinheiro pro aluguel. Aí depois... fomos pro Olavo Toche, e lá no Olavo Toche o Juan já estava fazendo um trabalho lá.
Juan, que inclusive é o que veio aqui pra dar entrevista pra
gente. Sim. Tá todo mundo ligado,
sim,
de alguma maneira.
Tá tudo conectado.
E aí, eu e o Juan unimos nossas forças. Eu com a minha necessidade de fazer trabalho social, porque eu não sei, até hoje eu penso, por que que eu gosto tanto disso? Por que que eu faço, por que eu me envolvo? Eu não consigo sair desse meio. Já tentei. Por um tempo, tentei sair e cuidar da minha vida, mas sempre aconteceu algo que me voltava.
Eu acho que é uma coisa que alimenta a alma, né? Eu acho
alimenta,
que cuidar
cara,
do próximo
chega a ser viciante.
É surreal, sim.
E aí, com o Juan, eu comecei a desenvolver mais esse lado de organizar projeto. Porque o Juan, ele ensinava a dança e eu organizava tudo para que ele chegasse, tivesse todas as condições possíveis para poder ensinar e para poder preparar um espetáculo... Um evento, então eu ficava por conta de marcar o lugar onde eles iam ensaiar,
uhum,
e de conversar, porque eu via que a necessidade da galera era muito de ter disciplina. E às vezes, muitos lá não conseguiam emprego porque não sabia vestir direito, não sabia como se comportar. Então, um sofria com muita depressão. E aí, eu fazia essa parte mais de psicólogo ali, mas nunca fui, mas assim, a gente acaba fazendo essa parte mais... social, né? De
sim,
conversar com um jovem, e o Juan ia dando as aulas. E foi assim durante muito tempo, Nós fizemos a abertura do show da Anitta, que foi um dia, assim, incrível. E os meninos
foi
adoraram.
Foi ele que botou pressão no menino. Ah,
é?
Não, é isso aí.
Tá vendo?
Você que chegou e falou assim, vai dançar dia tal em tal lugar.
Tal lugar. Foi brabo. Eles tiveram que ensaiar em menos de uma semana uma coreografia que ficou lindo demais. E aquele dia foi um boom, assim. Foi naquele dia que eles perceberam que eles poderiam... E muito além.
Sim. Hoje você tá dentro da prefeitura, né? Lá na Fundarte, inclusive, tomando conta da Paz de Juventude. Eu acho bastante
importante.
Nada
mais justo,
sim,
né?
Sim, sim. É uma pessoa que está sendo bastante citada aqui e não é à toa. É porque você tá desenvolvendo um trabalho bacana, um projeto que, inclusive, assim, eu admiro muito. Já falei com você, já falei com o Matheus. Vocês estão trabalhando muito bem juntos. Eu acho que vocês lá dentro têm só acrescentar. E ter vocês lá dentro representa muito. Você e Matheus vendo a necessidade de termos mais espaço, tendo alguém lá dentro que conhece as nossas necessidades, é muito importante, entendeu? É por isso que sai bastante coisa, porque vocês sabem do que a gente precisa, né? E você está falando do social. Agora a gente vai falar de um projetinho que eu, inclusive, gosto muito. É, agora há pouco, né, semana retrasada, alguma coisa assim, teve um projetinho que a gente já tem uns 2 anos, é que já acontece há mais tempo, mas a gente chegou agora, que é o Projeto Nicole. Eu queria que você falasse do Projeto Nicole, como é que ele surgiu, se você tem noção de como é que ele surgiu e como funciona ele.
Então, o bairro São Joaquim é um bairro muito cultural. Apesar de muitos falarem assim, é o Santa Terezinha. Não, ali tem muita gente com talento e com vontade de trabalhar. E na época que eu era líder do Força Jovem da igreja, a nossa igreja focava muito lá no bairro São Joaquim. Então, lá que eu conheci a Daniela. A Daniela é uma jovem de 28 anos e ela tem muitos filhos. Ela tem, acho que é 6. E tinha uma menina em especial, filha dela, chamada Nicole, que ela sempre estava envolvida nos nossos trabalhos culturais, sim, da igreja. Em todos ela entrava.
Porque, ela era do carnaval, ela era de
fofíssima,
tudo.
Fofíssima. Sim, sim. E aí eu conheci a Dani, porque a Dani, ela... juntava todo mundo de uma forma assim, incrível. Ela tem o bairro na mão dela. Tudo que ela pede, a galera chega junto, ajuda ela demais. E aí, assim que eu conheci a filha dela, que é a Nicole, uma ruivinha de olho verde. E aí aconteceu que ela faleceu por algum erro médico. Infelizmente, é uma das coisas que a gente sofre muito na sociedade, né, periférica, do médico não atender direito, de ver que a criança tá passando mal, não tem aquele carinho,
é um
descaso, né?
Descaso,
e mandou a menininha pra casa, e a menininha tava com um problema gravíssimo. E aí ela veio falecer na madrugada. Então, a gente pensou, vamos fazer um projeto com o nome dela, já que ela gostava tanto de se envolver com atividades culturais, vamos chamar ela pra poder, vamos colocar o nome dela pra poder deixar o projeto mais significativo.
Homenageá-la.
E aí a gente ficou com a bonequinha ruiva do olho verde, fizemos umas montagens assim, aí a Larissa participa com a voz dela. E esse ano foi legal porque eu trabalho na Fundarte e, nossa, pai, se vocês quiserem cortar, isso pode cortar. Eu trabalho na Fundarte e esses dias a Fundarte fez parceria com a CDL, né, pra poder ter um Papai Noel e uma Mamãe Noel. Só que esse Papai Noel e Mamãe Noel são diferentes. E a gente queria colocar uma Mamãe Noel, um Papai Noel negros desse evento da Nicole. E deu super certo, todo mundo gostou, todo mundo achou lindo, inovador. E quando nós chegamos com eles lá na festinha, eu pensei assim, será que eles vão perceber alguma diferença? Será que eles vão notar alguma coisa? Porque nunca vi em lugar nenhum para uma Mamãe Noel negra e um Papai Noel negro. E aí as crianças não perceberam diferença nenhuma, tratou eles super bem.
E aí isso é tão importante, você tem noção do peso que o Evan tá dizendo? Que quem faz o preconceito, quem faz a divisão somos nós adultos, entendeu?
A
criança não tem preconceito.
Mesmo.
Quem tem preconceito somos nós, e a gente que reproduz isso, acaba que as crianças acabam aprendendo isso, entendeu? E é muito importante ter ido essas pessoas que acabam sendo representatividade também. Entendeu? É muito forte. Às vezes as pessoas pensam que não tem nada a ver, mas significa muito.
E aí tem um menininho lá que foi no ouvido do Papai Noel, né, do Joel, pediu pra ele um carrinho de controle remoto e tal, tipo assim, já tava acreditando mesmo que ele ia dar esse presente pra ele. E foi lindo. Mas é isso, o Projeto Nicole, ele tem esse compromisso de levar pras crianças do bairro é uma condição de vida melhor, porque um dia eu fui fazer uma filmagem lá esses dias agora, pro clipe do Matheus, do Gym 22, que é de um projeto que nós temos lá dentro do Pense. É, lá no Pense, nós visitamos eles, né, que é o Jovem Infrator, toda sexta-feira, 14h. E aí nós começamos a trabalhar lá com escrita, né, com poesias. Eles escrevem o que eles sentem e a gente recolhe aquelas folhas e transformamos aquelas folhas em clipe com a voz de um amigo nosso, que é o Thiago Alves. E deu muito certo. E nisso o Matheus, ele criou uma música em cima daquelas cartas. Ele pegou um trechinho de cada carta e formou uma música.
É muito talento. O Matheus, inclusive, esteve aqui, o Dime 22. Tudo interligado.
Tá vendo isso aí? Todo mundo tá ligado de alguma forma, né? Isso é muito bacana.
E aí ele fez uma música e eu fiz o clipe. Aí eu fui filmar o clipe lá no São Joaquim, que o clipe começa no São Joaquim.
A gente não falou sobre isso, né? Que o Evandro, ele também faz a parte cenográfica, não é isso?
Sim, sim.
Faço. Aí nós gravamos lá no São Joaquim e eu vi uns meninos jogando bola lá no campinho de terra, que tem um campinho de terra lá em cima. E jogando com uma bolinha muito, muito escorraçada, muito feinha. E aí a gente vê a necessidade de levar o do Projeto Nicole lá. E aí nós compramos uma bola no dia do Projeto Nicole, que foi sábado, e levamos para as crianças lá. Então, assim, eu vejo que esse essa oportunidade, né? Eu falo muito sobre isso, a oportunidade de estar dentro da prefeitura está sendo importante, porque nós estamos abrindo portas para essas pessoas que têm trabalho social, que têm uma atividade no bairro e não é vista, até a sua vez. Porque quando eu estava na igreja lá lutando para conseguir um ônibus, lutando para conseguir uma cesta básica para entregar para uma família que estava passando necessidade, quando eu estava passando por tudo aquilo dali, eu pensava, nossa, se eu pudesse estar na prefeitura, se eu pudesse estar em alguma empresa grande, eu poderia ajudar muito mais. E aí eu não conseguia, eu várias vezes pedi ajuda, não conseguia ajuda. Então eu ter entrado na prefeitura me fez ser essa porta, a porta que eu não tinha antes de poder apresentar uma arte, de poder apresentar um trabalho, hoje eu quero que essas pessoas tenham. Uma coisa que eu tenho falado muito para os meninos, principalmente para os meninos do rap, é que nós que não temos uma família rica, nós que não temos um pai e mãe com dinheiro, somos moradores de periferia, não temos dinheiro, não temos família, não temos nada, nós só precisamos de oportunidade. E a oportunidade é agora. Quem estiver assistindo, que tem um talento, que quer desenvolver ele, é só procurar a gente, porque nós queremos dar a vez para o jovem. E em todos os nossos eventos com a prefeitura, sempre eu estou deixando o jovem falar. Esse último agora, que foi terça-feira, foi um evento do pessoal do Pense.
Sim, sim. Que quero que você fale sobre ele. Conta melhor um pouco do projeto, fala o que é e conta um pouco melhor sobre ele.
Então, o Pense é uma instituição, né, chamada Polo de Evolução e Medida Socioeducativa. Que quando o jovem ele comete um crime, ele não pode, ele não pode ir para a cadeia normal, né, para as prisões que tem. Então, ele vai para uma medida socioeducativa, tipo uma FEBEM, só que melhorada.
Onde ele pode se recuperar.
Isso. E lá eles fazem alguns trabalhos sociais, né? Junto com a prefeitura faz alguns cursos. E eu sempre quis, desde a época da igreja, também estar dentro desses lugares. E só que a gente nunca consegue porque não é fácil, né? E aí, assim que nós entramos, né, nesse setor de juventude, a moça lá do Pense, né, a Luziane, que é uma psicóloga lá, ela pediu encarecidamente se tinha algo na Fundarte que pudesse levá-la para os meninos do Pense, porque eles estavam um tempo muito ocioso, sem nada para fazer, e lá, realmente, por não ter nada para fazer, eles ficam muito pensando em vingança, em matar.
Mas como é que é lá dentro?
Lá dentro, pelo que eu percebo, eles são tratados muito bem. Mas
cada um tem o seu quarto?
Não, parece que é coletivo, tudo coletivo. Porém, tem uns que ficam em isolamento por causa de alguma coisa. Eu evito muito entrar nos detalhes da casa, porque mas eu percebo no olhar deles aflição, ansiedade, vontade de vingança. E aí, nas sextas-feiras, quando nós vamos lá, nós sentamos com eles e batemos um papo, né? Pra eles poderem ficar mais descontraídos, mais à vontade com a gente. E eles estão gostando muito dessa nossa presença lá. E aí passamos para eles a ideia de escrever, porque quando você escreve, a Larissa sabe muito bem disso, quando você escreve, você tá triste, você começa a escrever, você tira aquela dor do peito e passa ele pro papel. Então aquela dor passa a não ser mais só sua, você passou ela pro papel. E eu vi muito esses dias, que um tempo atrás, você estava escrevendo muito, narrando muito. Isso é muito importante. A cultura, a arte, ela tem esse poder de aliviar nossas dores. E eu passei isso para eles. Eu vi que eles estavam muito revoltosos com a vida. Então, nós passamos isso. Escreve num papel, tira tudo, toda a sua dor, escreve. E aquelas cartas que nós recebemos, são muitas cartas, nós transformamos aquilo ali em áudio e depois em vídeo. Nós fomos em cada bairro onde ele, tipo assim, um jovem lá escreveu o texto dele, e ele mora no São Joaquim. Aí nós passávamos a voz dele em áudio por um amigo nosso. Uhum. E aí eu ia no bairro, filmava o bairro dele, trechinho por trechinho do bairro dele, e unia aquilo dali, transformando aquilo num clipe com uma declaração dele.
Com a voz e a história que ele escreveu, né? Isso. Tudo aquilo que ele queria.
Nós fizemos isso com a maioria. Falta alguns a mais pra fazer. E eles ficaram fascinados, porque eles nunca eles nem sabiam que poderiam escrever coisas tão interessantes como a que eles escreveram. E tem dado muito certo. E na terça-feira...
Eu falei com o Matheus, né? Quando ele veio aqui, né? Da importância do projeto. Uhum. O que acontece? Às vezes acaba acontecendo de um jovem acaba indo para essa situação, né? Fica preso, fica isolado da sociedade. A gente está construindo alguma coisa de boa com isso? Se a gente não dá acesso? Lógico, tipo assim, a gente talvez precise de alguma coisa para poder aprender, poder fazer funcionar. Mas até que ponto a gente está contribuindo, né? Ele cometeu alguma coisa, ele vai ficar preso e vai ficar isolado da gente e nós não vamos fazer mais nada com relação... Eu acho bastante importante o projeto de vocês, é por isso que vocês dão acesso, entendeu? Tá lá cumprindo o que eles precisam cumprir, mas vocês estão dando acesso à cultura. Às vezes o que eles precisam é só de um carinho, é de uma atenção, é de um cuidado, e vocês estão proporcionando isso para eles. Eu falei com o Matheus no dia que ele veio aqui, que eu cheguei a assistir um pedacinho desse vídeo, até mandei mensagem para você no dia quando assisti. Muito, muito legal o negócio, o menino falando no vídeo, né, que vocês estão ensinando a eles, ele vai virar cantor.
Vocês gravam a voz dele, de quem escreveu, não? Não?
Aí a voz é outra de um amigo nosso.
É o texto da pessoa e a voz é o texto do jovem.
Do jovem.
A voz é de outra pessoa.
De outra pessoa.
Narrando aquilo, né,
e
as vivências.
E como que você se sente fazendo tudo isso, sendo tão importante para tantas pessoas? Porque você foi citado aqui várias vezes.
Verdade.
Todo mundo falou de você com muito orgulho, com muita admiração e com muita gratidão. Como que você coloca a cabeça no travesseiro à noite? Como que você se sente sabendo que você é tão importante pra tanta gente?
Sinceramente, assim, não tô querendo ser bobo a ponto, mas eu não sinto nada. Eu sinto que é uma missão. Quando você nasce com uma missão, é horrível você ir no travesseiro sem ter feito nada. Pra mim Eu me sinto muito prejudicado quando eu deito a cabeça no travesseiro e vejo que meu dia não serviu pra nada. Depois de um tempo pra cá, foi o que? 2017 pra 2018. Nem tudo são flores na vida da gente. A gente que gosta de trabalhar com social, não é fácil lidar com o ser humano. Quanto mais você faz, parece que você tá ofendendo. E eu percebi num tempo pra cá, muita gente desistir dos seus projetos sociais, muita gente que fazia projetos sociais incríveis nos bairros e desistiram, primeiro pela falta de apoio, né, do poder público, e também pela falta de apoio principalmente dos pais desses jovens, que só joga o menino lá pra gente poder desenvolver alguma coisa com ele e não quer saber de nada. Às vezes até o jovem mesmo, ele, quando a gente tá pra fazer um evento e a gente precisa arrecadar fundos, o jovem, ele prefere gastar dinheiro com bebidas do que ajudar no projeto social que ele faz parte. Então, quando nós vamos nos envolvendo muito com o projeto social, com o ser humano, nós vamos nos cansando muito disso, de não ter valorização, das pessoas não nos ajudar. E por um tempo eu falei assim, cansei. sério mesmo, 2018 para 2019, eu cansei. Não quis mais trabalhar com projeto social. Tudo que a gente falava para poder deixar a pessoa melhor, para poder a pessoa evoluir, parecia que estava sendo uma ofensa. Parecia que a gente estava sendo cruel com a pessoa. E não. Quando você está à frente de um projeto social que tem cultura, que tem espetáculo, é um trabalho como qualquer outro. Você precisa ter responsabilidade, você precisa ter uma alimentação boa. Você não pode ficar com uma alimentação descontrolada, porque se você é dançarino, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma respiração. Então, quando a gente vai lidando com esses detalhes, parece que a gente está ofendendo as pessoas. E eles fazem uma bagunça que tudo que você fez de bom não serve para nada por causa daquela palavra que você falou. Talvez você pode até ter errado, mas as pessoas são assim, sabe? Elas não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser disciplinadas. E não existe trabalho, não existe sucesso sem disciplina. Tudo tem que ter disciplina. E aí eu cansei, vi que era o trabalho social que não estava me levando a nada. Eu falei assim, agora eu vou focar em mim. Agora eu vou fazer mais cursos, vou desenvolver mais. E aí que eu comecei a me envolver mais com audiovisual. Aí eu fiz um curso de audiovisual lá na Fundarte. E a primeira coisa que eu fiz era procurar uma cantora para poder gravar um clipe.
Aí veio que eu conheci ela. Raimundo Nonato,
tudo interligado.
Aí através da Larissa, eu pude conhecer melhor o Adílio. Aí o Adílio, que também gosta muito dessa parte de criação. Aí eu idiotamente escrevi uma música nada a ver pra Larissa cantar. Aí a gente fez um clipe junto. Foi o primeiro trabalho de nosso, né? A gente chamou o V3, que é um menino que cantava funk. E o Leonan. E fizemos nosso primeiro clipe, assim, né? E aí eu fui estreitando cada vez mais o meu laço com o Adílio. Porque o Adílio, ele ajudou a fundar, né, o Identidade das Ruas lá no São Joaquim. E ele, como ninguém, sabe as lutas de tomar conta de um projeto, as dores. E aí a gente fechou junto tudo que tinha de trabalho de audiovisual. Nós sempre trabalhamos juntos. E eu comecei a focar 100% em me desenvolver, fazer casamentos, participar de aniversários, gravar. Mas eu sentia falta desse contato com a periferia, com o jovem. Quando eu olhava para aquilo, eu falava assim, meu Deus, meu lugar é aqui. É dando visibilidade para essas pessoas, para esses jovens, para essa arte. Eu não posso mais ficar focado na minha vida pessoal, porque eu tô infeliz. Eu não sou completo quando eu tô trabalhando só para mim.
Você vê que é um dom, né?
Sim, com certeza. É um dom, gente. Sim, tudo que envolve sentimento, né? A arte é muito sentimento, a cultura é muito sentimento, o social é muito sentimento. Todo mundo que faz é porque ama, porque dinheiro não traz dinheiro, não tem retorno nenhum financeiro. É tudo é coração, por amor é mesmo, amor.
Né? Hoje eu tenho certeza que você... Desculpa, eu tô coçando o olho. Tenho certeza que você estando aqui e as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, de tudo que já ouviram falar de você e hoje ouvindo você falar, com certeza está despertando uma inspiração nas pessoas e uma vontade de fazer. Porque quem tá aqui do outro lado, eu, Glaucia, Larissa, a gente já sabe que já faz muitos projetos, a gente desperta na gente essa vontade. Então eu imagino que para quem tá em casa também, da mesma forma e às vezes até mais, porque tem condições melhores, sim, e maiores que as nossas. Então eu queria que você deixasse e dissesse para quem tá em casa a importância disso e convidasse as pessoas para que elas abraçassem mais essas causas, para que elas conseguissem enxergar melhor a grandiosidade de realizar isso, de executar isso. Porque você, com tão pouco, você não é um grande empresário, um multimilionário. Você, com o seu coração, com a sua boa vontade, quantas pessoas você já ajudou, quantos projetos você já esteve por trás. Então, não é uma questão financeira, é uma questão de vontade. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas, para que despertasse ainda mais essa vontade em quem está ouvindo a gente.
Show de bola. Então, é isso aí, isso tudo que você falou, isso é muito importante. Sempre que eu vejo uma pessoa reclamando que minha vida está muito sem graça, que eu estou sem vontade de viver, eu sempre falo para a pessoa, faça alguma coisa social. As ovelhas, por exemplo, elas, se a lã delas não for cortada, tirada, aquela lã delas acaba matando elas. Então eu vejo que as pessoas, elas só olham pro seu umbigo. Elas não olham pro lado para saber quem tá precisando de ajuda. Elas não se doam. E nós estamos vivendo um período no mundo que a quantidade de pessoas com depressão é enorme.
Ainda mais depois dessa pandemia, né, Evandro?
Subiu demais. Então, o segredo, eu percebo que o segredo é se doar. Aquelas pessoas que se doam mais, todas as pessoas que fazem mais obra de caridade pro próximo, são pessoas mais fortes, são pessoas mais desenvolvidas, mais inteligentes, não tem tempo ruim para elas. Eu acho que o segredo é esse, é se dar. E você que tá em casa aí, quiser participar de algum projeto nosso, são muitos, e o nosso setor, ele tem essa pegada aí, de dar, assim como eu tive oportunidade de estar onde eu estou, de poder abrir porta para outras pessoas, nós também queremos dar oportunidade. Em todos os nossos eventos, a gente sempre coloca o jovem para poder participar, ele para poder falar, porque é sobre isso, é sobre oportunidades. E a oportunidade, por menor que seja, ela é oportunidade.
Ô, Evandro, você estava falando dos projetos, são muitos. Realmente, são bastantes os projetos que vocês desenvolveram nesse curto período de tempo que vocês estão lá dentro da Fundarte, né? Lá na pasta de juventude.
Isso.
Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Tipo assim, explicasse, falasse que você montou um projeto tal e de que é. Mas aí você falou sobre depressão. Tem um projeto muito importante que é o Deixa Eu Te Ajudar. Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele.
Então, Deixa Eu Te Ajudar foi uma ideia que nós tivemos depois que nós perdemos um jovem do grupo de dança. No grupo de dança nosso, tínhamos muitos jovens. E a maioria deles tinha problema com depressão, com ansiedade. E aí a gente sempre falava com eles, né? Ajudava, né? Conversava. Tinha dia que eu ficava à madrugada conversando com o jovem para poder tirar aquela vontade que ele tinha de suicidar. E foi assim que eu me ausentei do projeto. Uma jovem, ela se enforcou. Ela teve uma briga com o namorado e se enforcou. E depois, esse ano foi com mais um jovem da dança. E aí eu pensei, a gente tem que criar alguma coisa para poder ajudar esses jovens psicologicamente à distância. Então nós criamos lá no Instagram um meio de comunicação entre um psicólogo e um jovem. O psicólogo, ele recebe a mensagem lá no Instagram, né, de ajuda, e começa a conversar com esse jovem até ele poder desabafar. E agora a gente está fazendo atendimento presencial também para o jovem que tem um grau de, né, de perigo maior. Ele é convidado para poder ir lá no setor de juventude e lá a psicóloga atender ele. Então, Deixa Eu Te Ajudar tem essa ideia de aproximar o psicólogo, né, um profissional, do jovem que muitas vezes é da periferia e nem sabe como chegar, como procurar um CRAS para ter atendimento. E ele está funcionando de segunda a sábado. O jovem manda mensagem no Instagram do Deixa Eu Te Ajudar. Muriaé.
Isso é tão bacana, né?
Sim, é o público que precisa e sendo atendido da forma que funciona, né?
Direcionado.
Bem direcionado, porque sim, o jovem, eu falo assim, é bem complicado, porque lógico que tem muitos jovens que não têm acesso. A gente fala de um número absurdamente grande, que não tem acesso. Mas os que têm, os jovens que têm um pouquinho mais de condição, conseguem ter um celular, conseguem ter uma internet, tá ali, estão em contato com a internet. E vocês estão na internet. Então, vocês estão conseguindo atingir, né, de certa forma.
Isso. Aí nós temos também agora o Africanize, né? O Africanize, ele tem a ideia de unir pessoas de religião de matriz africana. Quem está à frente é o Chode. O Chode é filho de santo. E a ideia não é só isso de reunir pessoas de matriz africana, mas como também dar valor ao negro e a tudo que vem da África, toda a essência que vem de matriz africana está dentro desse projeto. Eu pude conhecer cada terreiro aqui de Muriaé, visitar, e eu vi que a dor deles era de não ter oportunidade de mostrar o que está por trás dessa religião, que existe um amor envolvido ali, que não existe maldade. A maldade é nós que implantamos ela. Então, foi bacana isso do projeto, de unir essas pessoas que fazem as coisas escondidas. Eu fui em um terreiro de macumba, aqui perto, acho que é no bairro União, que eles tiveram que colocar uma placa tipo de igreja, porque se eles não colocassem aquela placa ali, os vizinhos iam estar prejudicando o trabalho deles de fazer de cultivar a crença deles. Então, assim, nós queremos, com esse projeto, dar voz e visibilidade para essas pessoas. Uhum. E está sendo bom, legal está sendo isso, de despertar dentro deles, olha, agora nós não estamos sozinhos mais, agora tem alguém querendo falar por nós. Claro que eu não sou representante deles, mas eu coloquei um jovem para poder falar por eles e fazer essa ponte entre o poder público e eles. E aí nós conseguimos, aí nós desenvolvemos a ideia também de unir projetos sociais de periferia, que tem negros como coordenadores, a fazer parte do Africanize também, para que eles pudessem também ter todo tipo de ajuda da prefeitura. Às vezes você precisa de um ônibus, aí nós conseguimos para eles. Precisa de um lanche para um evento de criança, aí nós ajudamos eles. Então é um contato próximo que nós temos com essas lideranças periféricas, né? Essas lideranças que fazem um trabalho na comunidade, através do Africanize.
Evandro, vocês também montaram um evento muito grande esse tempo atrás sobre da consciência negra, né? Da luta, né? Do mês da luta da consciência negra. Eu queria que você falasse um pouco de como funcionou o projeto, porque foi muito grande, foi muito legal. Bonito também.
No primeiro dia, que foi na sexta-feira, choveu muito, muito, muito. Eu achei que não ia ninguém, mas assim, o teatro lotou de gente, que é o dia de palestra. Nós convidamos 5 palestrantes e eles falaram, né, da importância da união das pessoas, né, do negro, porque o negro ele é a maioria na cidade. E mesmo assim eles não têm representatividade na área da política e nem na área em geral.
Sim.
E a importância da mulher negra, a gente teve lá a presença do Preta Soul. Então assim, foi um evento onde eles puderam falar um pouco da luta e como ela pode ser importante na questão de espaço. E aí foi uma sexta-feira muito bacana. Nós conseguimos assim, sair de lá com um pensamento muito mais concentrado. E foi legal demais, foi muito bom. No outro dia, no sábado, que foi o dia da consciência negra mesmo, nós unimos todos os líderes, né, de projetos sociais negros, que faz um trabalho bacana.
Sim.
E eles fizeram uma apresentação durante o dia todo. E nós fizemos umas barraquinhas, né, onde o empresário negro, a mulher que tem um comércio, e pudesse vender seus produtos ali também. Então, ali estava acontecendo ali na feira. Enquanto as pessoas estavam assistindo o espetáculo, elas puderam ir nas barraquinhas também, conhecer o produto dessas pessoas.
Levar um pouquinho para casa, né?
Isso. Foi fantástico. Aí teve teve a escola de samba do Santa Terezinha. Quando eles entraram, nossa, foi
que negócio
festa.
Chega a arrepiar, né?
Arrepiar.
Arrepia demais.
Foi
Evandro,
incrível.
É muito, muito bonito os seus projetos. Não vou falar o projeto, são os projetos.
Você
sempre
mais.
Esteve envolvido, né? Desde cedo a gente percebe isso com a juventude, com a arte, com a cultura. E eu tenho certeza, eu te vejo seguindo por esse caminho, assim, por muitos e muitos anos ainda. Eu não te vejo saindo.
Precisamos de mais Evandros, né?
Precisamos de mais Evandros.
Eu tô nessa caçada, sabe? Eu tô nessa procura aí.
Por isso que eu citei a importância, né, da presença do Evandro aqui hoje, de tudo que a gente falou. E eu tenho certeza que, assim como a gente sente, né, o pessoal de casa com certeza tá se inspirando.
Sim, com certeza.
E se sentindo motivado depois dessa entrevista, né?
Se tem mais Evandros, vão aparecer,
vão,
né, com certeza.
Mais.
E não, outra coisa. Que tem
vão
que
surgir,
mais.
Vão surgir vários a partir de você, Evandro. Vão surgir vários Evandros a partir de você.
Né?
Com certeza. Muitas pessoas te têm como referência hoje. Eu tenho certeza
que
disso,
ele foi
inclusive
citado
eu sou.
Aqui muitas vezes.
Sim,
né?
Sim. Você, pra mim, é uma referência e tenho certeza que vai ser. Vai ser para muitas pessoas ainda. Eu quero te agradecer, o nosso programa está encerrando. Passa muito rápido, Evandro. A gente só pudesse ficar conversando com você a noite inteira.
Ah,
sabe,
mas
né?
Ele vai voltar aqui com
mas,
certeza.
Com certeza, trazer muitos outros seus projetos para cá, porque a gente não chegou nem a falar de metade deles, vocês não têm noção.
É muita coisa envolvida.
Sim, sim.
E
Evandro,
como é que a gente faz
para
encontrar o Evandro, hein?
Sim, sim.
Ó, redes sociais.
Isso, no Instagram tá Evandro Video Arte. Lá eu coloco todos os nossos trabalhos que nós estamos fazendo. Começou, assim, com o meu trabalho de audiovisual.
Sim.
Mas aí comecei a me envolver com os projetos da Fundarte, E aí eu tô colocando tudo lá também.
Outras coisas, outras coisas.
Tô colocando lá.
Bacana, tá certo, obrigada.
Obrigado, muito obrigada. Gente, desculpa porque eu tô meio gripado, então não deu pra poder expressar com exatidão tudo. Tudo.
Vamos marcar
trabalhos.
Uma outra data, você volta ótimo.
É. Sim, sim, com certeza. Tem que
obrigado,
ser, inclusive,
muito
né?
Legal, obrigado,
muito obrigada, Evandro.
Evandro.
Você é inspiração e gratidão demais.
Eu que agradeço,
convite.
Obrigado a vocês.
Obrigada você também de casa, você que tá aí na rua, tá nos assistindo, tá nos ouvindo também.
É isso aí.
Muito obrigada por estar aqui com a gente, por estar acompanhando. Tenho certeza que você também tá se inspirando muito aí, assim como a gente aqui. Gratidão é a palavra que define aqui o nosso programa, esses momentos,
verdade,
né?
Sem dúvida,
é.
Larissa.
Isso aí, gente, um grande beijo pra vocês.
Mais diversidade das suas no
um
final.
Beijo pra todo mundo.
Que você se inspire no Evandro. Isso. E é isso. Até o próximo.
Até.